Boa tarde, bem-vindos. O programa Pré-Saúde está de volta ao vivo com a 10ª temporada. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista. A entrevista de hoje é para falar sobre obesidade, cirurgia bariátrica e a mudança de mentalidade, com o cirurgião bariátrico Dr. Rafael Ramos. Esse é o primeiro episódio da série Estética Aliada à Saúde. Esse programa tem oferecimento do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. O convidado de hoje é o Dr. Rafael Ramos. Ele é mestre e doutor em cirurgia bariátrica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e diretor técnico da Bariátric Clean. Boa tarde, bem-vindo, Dr. Rafael. Obrigada por ter aceitado o convite.
Olá, boa tarde, Ana. Eu que agradeço pela honra do convite, é um prazer participar do teu programa. Vai ser bem legal o nosso bate-papo aí sobre obesidade, cirurgia bariátrica, que são assuntos que eu amo.
Ah, é muito interessante, eu também gosto desse assunto. Para começar, assim, falando sobre emagrecimento, praticamente todo mundo sabe qual é a fórmula, né? É ingerir menos e gastar mais. Mas por que na prática é tão difícil isso?
Isso, na teoria é interessante, exatamente isso, né? Então, em tese, para que nós possamos perder peso, nós temos que ingerir menos calorias e gastar mais. Mas na prática, não é bem assim que funciona. Nosso organismo, ele é extremamente complexo. E existem vários fatores que levam o nosso organismo a ganhar peso com o passar do tempo. Então, dá para se dizer que nós somos seres engordativos. Então, o ser humano ele foi feito para ganhar peso. Nós vamos naturalmente ganhando peso ao longo do tempo, mesmo que a gente tente resistir a isso, é uma tendência natural do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele vai sofrendo algumas transformações ao longo do tempo. Nós vamos reduzindo a nossa massa muscular e isso afeta o nosso metabolismo. Ele vai reduzindo também com o passar do tempo. Então, esse é um dos fatores, né? A gente vai diminuindo o nosso metabolismo. E existem outros fatores também, então é uma doença extremamente complexa, a obesidade, e a gente pode apontar também a oferta de comida, né? Hoje a gente se alimenta muito mal, a gente tem uma oferta de alimentos industrializados, né? Então é muito fácil hoje a gente se alimentar mal, é mais fácil se alimentar mal do que se alimentar bem, e a gente acaba gastando pouca energia, né? Então o mundo acabou ficando um pouco mais fácil para a gente, né? É o que eu brinco, assim, às vezes com o celular em casa tu consegue resolver a tua vida, né? Então tu consegue chamar uma comida, consegue fazer o mercado, comprar roupas, enfim. Então basta um aparelhinho para que tu consiga resolver a tua vida sem precisar te mexer, enfim, fazer grandes esforços para que tu consiga adquirir as coisas, né? Então, nós temos uma tendência obesogênica, nós temos uma tendência a ir ganhando peso ao longo do tempo.
E tem, então, quanto mais vai avançando na idade, mais, tipo, não trabalho, mas mais tem que prestar atenção nisso e tem que ter um esforço maior. Tem que ter um planejamento maior.
Isso. Em tese, a gente deveria cada vez comer menos e cada vez gastar mais para que o nosso peso consiga se manter ao longo do prazo, que é o que a gente não faz, né? A gente acaba comendo cada vez mais e gastando cada vez menos, né? Uhum. E o que é importante entender, eu acho, né, que isso as pessoas às vezes não sabem, né, que a obesidade ela é uma doença. Ninguém escolhe ganhar peso, ninguém toma uma decisão e chega um momento, a partir de agora eu quero ganhar peso, né? Então a obesidade ela é uma doença química, então o corpo ele sofre algumas alterações metabólicas importantes, existem vários hormônios envolvidos, né? Existe uma conexão muito forte do nosso cérebro com o sistema digestivo, e em algum momento essa conexão acaba falhando e a pessoa começa a ganhar peso de uma forma mais intensa, né? Claro que existe um fator genético importante, né? Então a obesidade, a gente poderia apontar assim que 60, 70% da doença obesidade é pelo fator genético e o restante pelos fatores ambientais, comportamentais e culturais, né? Eu até faço uma analogia como se fosse uma arma, né? Então a genética é como se fosse uma arma e o meio ambiente, toda a questão cultural é o gatilho que faz essa arma disparar, né? Então obesidade definitivamente não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é relaxamento, não basta fechar a boca e ir para a academia. Algumas pessoas imaginam, né, que é tão simples assim, mas a gente que trabalha, que estuda, que pesquisa esse assunto, a gente sabe que obesidade é uma doença muito complexa, né, e nós naturalmente vamos ganhando peso, e claro, tem pessoas que nisso acaba sendo mais intenso, né, e hoje nós temos um nível de obesidade muito grande no mundo, né, a gente fala tanto da pandemia do Covid, né, mas a obesidade hoje é uma pandemia, né, ela afeta hoje quase um quarto da população, né, existe uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que em 2025 nós vamos ter aí mais de 2 bilhões de pessoas com sobrepeso, né, então é um dado alarmante, assim. Só no Brasil, para tu teres uma ideia, nós temos hoje 22% de pessoas com obesidade. E sobrepeso já ultrapassa 60%. Né? Então, a cada 5 pessoas, 3 hoje estão com excesso de peso. Então, nós temos que realmente ter atenção. E é muito legal esse teu programa que permite, então, que nós possamos informar as pessoas, né, do que é a obesidade, das consequências e também apontar algumas estratégias, algumas soluções.
Quando que a cirurgia bariátrica ela é indicada? E a partir de que idade?
Isso, então assim, Ana, a partir de 16 anos já é permitido realizar a cirurgia, né? Então, esses critérios eles vêm se modificando ao longo do tempo, e antes era a partir de 18, agora baixou para 16, e é claro que nem todas as pessoas gordinhas, digamos assim, têm indicação de fazer uma cirurgia bariátrica, né? O que é importante compreender também? Qual é o conceito de obesidade? Obesidade é excesso de gordura, né? A tal ponto que esse excesso possa trazer algum prejuízo ao nosso corpo. Então é diferente perder peso e emagrecer. São dois conceitos diferentes, né? É o que eu digo aos meus pacientes. Aquele dígito que a gente olha na balança, ele traz pouca informação para a gente, né? Por exemplo, o Mike Tyson, no auge da sua forma física, ele tinha um índice de massa corporal, que depois eu vou explicar o que é um dos parâmetros que a gente utiliza para indicar a cirurgia, ele tinha um índice de uma pessoa para fazer a cirurgia bariátrica, ele teria indicação de fazer a cirurgia bariátrica pelo índice de massa corporal, porque ele tinha muito peso, né? Mas o que era o peso dele? Era essencialmente músculo, né? Então, quando a gente olha o dígito da balança, a gente não consegue saber exatamente qual é a composição do nosso corpo, o que é aquele dígito, se é excesso de líquido, se é inchaço, se é massa muscular, se é realmente gordura que seria o problema, né? E por isso existem alguns outros exames que a gente utiliza, até na nossa clínica nós temos, que se chama bioimpedância. A gente faz um escaneamento do corpo e ali a gente consegue ter uma dimensão de quanto a pessoa tem de gordura. Então esse é um dos principais exames que a gente utiliza hoje para ajudar na indicação da cirurgia bariátrica. Tá? Mas, respondendo a tua pergunta, então por isso que eu digo que é bem diferente assim, perder peso e emagrecer. Perder peso a gente vê os dígitos da balança diminuindo, mas isso não necessariamente é bom para o nosso corpo. Às vezes a pessoa acaba perdendo peso porque está usando um diurético, está urinando mais, está desinchando, né? Ou está perdendo massa muscular, que também não é bom, né? Então nós queremos que as pessoas emagreçam, ou seja, que elas percam a sua massa muscular. É isso que gera a doença, né? Então vamos às indicações da cirurgia. Nós utilizamos muito hoje o índice de massa corporal, né? Então esse índice é uma relação muito simples entre o peso e a altura, né? Então a gente pega o peso que a pessoa tem, divide pela altura, e a partir desse resultado a gente divide pela altura de novo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 1,70 m de altura e 120 quilos. Né? Então a gente pega 120, divide por 1,7 e desse resultado divide por 1,7. E ali a gente vai obter um valor. Tá? Se esse valor ultrapassa 35 e a pessoa tem algum problema de saúde que a gente possa associar à sua obesidade, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, doenças articulares, incontinência urinária, enfim, esse paciente já teria indicação de cirurgia bariátrica. Ou quando esse índice de massa corporal ultrapassa 40, independente se a pessoa tem algum problema de saúde. Tá? Então esses são os principais parâmetros que a gente avalia para se indicar a cirurgia. Não são os parâmetros, digamos, mais ideais ou fidedignos, mas é o que nós temos hoje por regra, para poder indicar uma cirurgia bariátrica.
Uhum. E porque é uma cirurgia de grande porte, né? Envolve riscos também, até depois eu vou lhe perguntar quais são os riscos dessa cirurgia. Mas tem outras alternativas antes de partir para a cirurgia bariátrica? O balão do estômago ainda é uma técnica usada? Quando que ela é usada? Como é que
funciona? Sim. Nós temos hoje, Ana, três estratégias de tratamento, digamos assim, para a obesidade. Né? Nós temos o que se chama de tratamento clínico, né? Ele é baseado muito na reeducação alimentar. A gente não gosta de falar muito em dieta, porque quando a gente fala em alimentação, não é só modificar o tipo de alimento, nós temos que modificar a maneira como a pessoa se alimenta. Né? Então a pessoa tem que mastigar mais a comida, tem que comer em horários mais certos, né? Claro, também fazer boas escolhas alimentares. Né? Então a gente chama isso de reeducação alimentar, não é simplesmente uma dieta. Né? Associado à atividade física, né? Então é fundamental assim, a pessoa fazer exercício, né? Preservar ou aumentar a sua massa muscular, como a gente comentou no início, né? Então o músculo ele vai diminuindo com o passar do tempo, a gente vai reduzindo a nossa massa muscular e isso afeta o nosso metabolismo. Então a gente precisa manter o nosso metabolismo sempre mais acelerado e isso a atividade física consegue fazer. E, eventualmente, associar a isso algum medicamento. Existem várias medicações, não são muitas. Algumas medicações são mais específicas hoje para emagrecimento. Antes existiam medicações que geravam muitos efeitos colaterais e elas foram abandonadas ao longo do tempo. E hoje nós temos algumas medicações que são mais específicas. O uso até delas é injetável, como se fosse uma insulina. E que tem dado um efeito interessante na perda de peso. É claro que o tratamento clínico, ele é recomendado mais para aquelas pessoas que não têm uma quantidade muito grande de peso para perder. Né? E é interessante também que, eu sempre também comento aos meus pacientes, que a cirurgia bariátrica ela não substitui o tratamento clínico. Então a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela precisa continuar se alimentando de uma forma adequada, fazendo boas escolhas alimentares, mastigando bem o alimento, precisa ir para a academia. Então, se a pessoa às vezes chega com um conceito assim, ah, eu vou fazer minha cirurgia bariátrica porque eu não gosto de me alimentar bem, não gosto de ir para a academia. Então, esse paciente não pode fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que estar apto, digamos assim, a mudar a sua vida.
Né? E mudar para sempre, né?
E mudar para sempre. Então, claro que a cirurgia, depois a gente pode comentar mais sobre os mecanismos de funcionamento da cirurgia, né? Mas a cirurgia é uma ferramenta. Ela é a ferramenta mais potente que nós temos hoje, mas ela só funciona se a pessoa souber utilizar essa ferramenta. Né? Então, esse seria o tratamento clínico. Né? Um pouco mais potente que o tratamento clínico seria o tratamento endoscópico. Tá? Existem alguns tratamentos endoscópicos, o mais conhecido é o balão intragástrico, né? Então esse procedimento ele não é cirúrgico, não se faz nenhum corte no corpo ou no estômago, se faz uma endoscopia, se introduz um balão dentro do estômago, é como se fosse uma prótese de silicone que tem uma capacidade aí de 500, 600 ml, e ele permanece dentro do estômago por 6 meses a 1 ano, dependendo do tipo de balão que vai ser colocado. Né? E o que, que o balão faz? Ele faz um efeito restritivo. Ele faz com que a pessoa tenha aquela sensação de que o estômago está permanentemente cheio. Ela vai comer um pouco e em seguida vai sentir aquela sensação de saciedade, de que, enfim, o estômago já está pleno. Né? Então ele tem esse efeito restritivo, ele não mexe na parte metabólica, na parte química da doença obesidade. Por isso que ele tende a funcionar, a pessoa consegue perder uma quantidade de peso, mas em algum momento esse balão deve ser retirado. E aquelas pessoas que acabam se descuidando depois da retirada do balão têm uma tendência a recuperar o peso que perdeu em vigência do balão. Então, eu acho que o principal das pessoas compreenderem é que, independente do tratamento, a doença a obesidade ela é extremamente complexa e crônica. Né? A obesidade é uma doença crônica, então ela exige um acompanhamento cronicamente. Né? Às vezes a pessoa tem uma meta, eu quero emagrecer tanto em tanto tempo. Né? Então quando a gente trata de obesidade, a gente não pode ter essa meta. A gente simplesmente tem que iniciar uma caminhada e é uma caminhada que não vai ter fim. É isso que eu sempre tento colocar aos meus pacientes, né?
É esse o grande ponto, né?
É.
Não é um período só, é uma mudança para sempre, né?
É uma mudança para sempre, né? É o que eu digo, assim, o diabetes, né? A pessoa que tem diabetes, ela tem que usar um medicamento, tem que acompanhar, tem que fazer exames regulares. Por que que com obesidade não é diferente, né? Ou deveria ser diferente? Se a obesidade também é uma doença crônica. Então, é a mesma coisa. A pessoa tem que seguir o acompanhamento, tem que acompanhar com a sua equipe. É sempre bom ter o apoio de uma equipe interdisciplinar, né? Ter o apoio de um cirurgião, nutricionista, psicóloga, clínico, endocrinologista, né? Tem que ter todo um time junto, ela é uma doença multifatorial, né? Então existem vários fatores que levam ao aumento de peso, então a gente precisa atuar em cada um desses fatores para que a pessoa possa ter o melhor resultado possível no seu tratamento, né? E por fim, mais potente do que esses tratamentos é realmente a cirurgia bariátrica. Então a cirurgia hoje é considerado o tratamento mais efetivo, não só para perda de peso, mas para manutenção do peso perdido, né? E o que é importante compreender também, Ana, que quando a gente trata a obesidade, nosso objetivo não é emagrecer as pessoas, não é deixar as pessoas magras com um corpo de modelo, não é isso que nós pretendemos com o tratamento da obesidade. Nós temos que pensar sempre em saúde. Às vezes a pessoa perdendo 5 quilos, perdendo 10 quilos, ela melhora a sua saúde, ela controla a sua pressão, controla seu diabetes. Então, para aquela pessoa, esse é um bom resultado, né? Então, a gente não tem uma meta, assim, ah, tu tem que perder tanto de peso em tanto tempo, né? Quando a gente trata de obesidade, a gente não pode pensar dessa forma, né? Cada pessoa funciona de um jeito. Para algumas pessoas, tem que ter uma perda grande de peso para melhorar a saúde, para outras, nem tanto. Então, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Então esse conceito é importante, assim, às vezes o paciente chega na primeira consulta, doutor, quanto eu vou perder de peso após a cirurgia? Qual vai ser o meu peso final depois de operar? É a pergunta do milhão, não tem como a gente saber, né? Porque cada organismo funciona de um jeito, cada corpo funciona de um jeito, as pessoas se alimentam de um jeito diferente, gastam energia de um jeito diferente, então não existe um padrão, né? Mas claro que com a cirurgia e com o tratamento bem realizado, a pessoa tende a perder uma quantidade grande de peso, e não basta só perder, né, é preciso manter esse peso a longo prazo, que esse é o mais importante na minha visão, né?
Com certeza.
É a manutenção do peso que é o mais difícil. E a cirurgia, ela consegue, assim, fazer com que a pessoa mude a sua rotina e mude a sua vida, porque ela vai muito além de uma redução do estômago, né? Algumas pessoas têm a visão também que a cirurgia apenas reduz o estômago e que ela vai comer menos e isso é o que basta para que ela consiga perder peso, né? Então, isso, claro, acontece de fato. Na cirurgia nós reduzimos bastante, existem várias técnicas cirúrgicas diferentes, né? Mas independente da técnica, o estômago é reduzido. Então, a pessoa passa a ingerir um volume menor de comida e passa a ter uma saciedade mais precoce. Então, ela come um pouquinho, em seguida já tem uma sensação de que o estômago está bem cheio, né? Então existe o efeito mecânico da cirurgia que é importante, mas a cirurgia ela mexe quimicamente com o nosso organismo, né? Como eu comentei inicialmente, existe uma conexão do nosso cérebro com todo o sistema digestivo, e quando a gente mexe no sistema digestivo, a gente melhora muito essa conexão, né? O estômago e o intestino hoje são órgãos que produzem uma série de hormônios, são conceitos que a gente não sabia até pouco tempo. Se achava que o estômago e o intestino eram órgãos simplesmente utilizados para digerir o alimento, né? Então, claro que isso acontece, obviamente, mas a gente não tinha a dimensão de que esses órgãos produziam uma série de hormônios, uma série de substâncias que se comunicavam com todo o nosso corpo, né? E quando a gente faz a cirurgia, a gente acaba promovendo uma melhora de grande parte não só da produção desses hormônios, quanto da atuação desses hormônios, né? E por isso que a cirurgia ela tem um grande efeito a longo prazo. Ela não é simplesmente uma redução do estômago, ela mexe na parte química da doença. A obesidade, em sendo uma doença química, né, ela precisa de um tratamento químico.
E a mudança de mentalidade também é fundamental, né?
É fundamental, é muito importante. E essa parte psicológica, a cirurgia afeta muito a questão psicológica, porque a comida ela está muito ligada às emoções, né? Quando a gente está triste, a gente acaba comendo, quando a gente está feliz, a gente acaba comendo, né? Então, a gente precisa sempre ativar o nosso sistema de recompensa. Existe um sistema no cérebro que se chama sistema de recompensa. Então, quando a gente está triste, está magoado, enfim, está mais deprimido, tudo que a gente precisa comer é uma coisa boa. Né? Quando a gente come um doce, chama uma comida que a gente está afim, aquilo momentaneamente dá uma sensação de bem-estar. Né? Por quê? Porque a gente libera substâncias do cérebro que aliviam o nosso estresse, aliviam a nossa tristeza. É claro que isso é temporário. Quando a gente está feliz, da mesma forma, a gente quer comemorar, enfim, a gente comemora como? Né? Ou comendo bastante, ou ingerindo uma bebida alcoólica, que também é calórica. Né? Então a comida está muito envolvida com as emoções. Né? E a cirurgia bariátrica, de alguma forma, ela acaba modificando isso. Né? Porque a pessoa acaba tendo que mudar os seus hábitos, né? Mudar o seu jeito de se alimentar, e temporariamente ela acaba sofrendo um pouco, porque inicialmente existem algumas restrições à alimentação. Então a pessoa não faz a cirurgia no dia seguinte, sai comendo igual ao que comia antes, só que em quantidades menores. Né? Existe um processo de adaptação. Então ela passa inicialmente com uma alimentação mais líquida, depois passa por uma fase pastosa, que é tudo na forma de purê, os alimentos. Depois de uns 30 dias, mais ou menos, é que ele começa a comer normalmente. Então, às vezes, o cérebro não entende bem isso. Né? Então, para que a pessoa possa fazer a cirurgia bariátrica, tem que haver uma avaliação psicológica antes para definir se a pessoa está no seu momento de fazer a cirurgia. Às vezes, a pessoa tem indicação de fazer, mas não está no momento certo de fazer a cirurgia. Então, nós temos que... Então, nós temos que preparar essa pessoa para que possa fazer a cirurgia bariátrica. E após a cirurgia, é importante seguir o acompanhamento, né? Porque justamente...
Como? Sim. Não, pode continuar, eu ia lhe fazer uma pergunta.
Não, pode fazer.
Tem várias ouvintes aqui que estão mandando perguntas. Antes de entrar nessas perguntas, eu vou reproduzir o recado do Simers.
Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção, saúde e da valorização aos médicos, através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados aos médicos. Associe-se ao Simers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue 51-3027-3737. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
A Angela Jung diz, boa tarde, sobre o emagrecimento, como as questões psicológicas na cirurgia bariátrica, alterações no comportamento alimentar, adequação à nova forma física e convívio na vida social são tratadas?
Isso, acho que ela se refere após a cirurgia, né?
É, após a cirurgia.
Isso, na verdade, o que acontece? Normalmente a pessoa que vai à cirurgia bariátrica, ela já passou por muitas situações complexas, né? Já sofreu bullying, sofreu preconceitos, né? E isso tende a melhorar muito depois da cirurgia bariátrica. A autoestima melhora muito. Até eu estava revisando um estudo recente, um paciente me questionou, e a gente vê isso na prática clínica também, que aumenta o índice de divórcio depois da cirurgia ou de separações, e isso me causou uma certa estranheza. Digo, por que será que isso acontece, né? Mas justamente isso, a pessoa após a cirurgia acaba melhorando muito o funcionamento do seu cérebro e começa a se gostar mais, a autoestima aumenta, a pessoa começa a se empoderar mais, e isso afeta o relacionamento. Claro que afeta um relacionamento que já tinha algum problema, já tinha alguma dificuldade, que já era um relacionamento mais limítrofe, né? Que já tinha algumas dificuldades. Então, a parte psicológica tende a melhorar bastante depois da cirurgia. Até antigamente existiam alguns estudos que mostravam que a pessoa talvez piorasse a depressão, ou que aumentasse o índice de alcoolismo, ou que causasse problemas, enfim. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a cirurgia melhora muito a questão emocional e psicológica, mas claro que é importante um acompanhamento, né? Existem problemas emocionais, como depressão, por exemplo, que, assim como obesidade, são doenças crônicas, né? Então, não é porque a pessoa fez a cirurgia bariátrica que isso vai se resolver, né? Então, a pessoa continua com a sua depressão, ela pode ficar mais suavizada. Mas em algum momento isso pode, eventualmente, surgir algum fato na vida que possa desencadear ou piorar a depressão, mas não foi a cirurgia bariátrica, né? Existem alguns mitos associados à cirurgia e às vezes algumas coisas ruins que acontecem na vida de uma pessoa se atribuem à cirurgia, né? Ah, foi a cirurgia que fez isso. Na verdade, não, às vezes são coisas da vida que acontecem, né? E a imagem corporal melhora muito também. Claro que às vezes não é fácil, às vezes a pessoa convive. Eu tive uma paciente esses dias que, na última consulta, ela disse assim: doutor, eu tô meio assustada porque eu nunca fui magra, então eu nunca me vi diferente do que eu sou hoje, né? E aquilo também me causou, digo, pô, imagina que estranho que a pessoa talvez não se reconheça depois da cirurgia, depois de emagrecer, porque vai ser uma pessoa diferente, né? Então isso a gente tem que trabalhar com cada pessoa individualmente, né? Para que essas questões...
aos poucos, eu acho que é pouco tempo para a pessoa se acostumar
com... É, exato, imagina que com uma cirurgia a pessoa leva um ano, até um ano e meio para se atingir o resultado de emagrecimento, pensando isso numa vida, é pouco tempo, né? E é claro, tem aquelas pessoas que já foram magras, que por alguma circunstância acabaram ganhando peso, então já é mais fácil de lidar com a perda de peso, né? Mas às vezes o emagrecer não é fácil, né? E por isso, mais uma vez, é importante sempre contar com o apoio de uma equipe, né? É o que eu digo, a gente começa uma caminhada que tem um ponto de partida, mas ele nunca tem um ponto de chegada, a gente sempre simplesmente vai caminhando. É a nossa função sempre como equipe entregar a ferramenta e sempre ajudar a pessoa a utilizar essa ferramenta. A gente nunca dá alta, nunca abandona os pacientes, né? Então, eu acho que esse é o principal de se entender, assim.
Sim, porque se a pessoa não fizer isso, tem risco de engordar de novo, mesmo tendo feito
sim,
a cirurgia.
Sim, a cirurgia, ela não é uma garantia de resultado, né? Ela é o que nós temos de melhor hoje, mas se a pessoa não cuidar da sua cirurgia, existe um risco, existe uma tendência a aumentar de peso. A obesidade, ela é uma doença crônica e progressiva. Então, por mais que a gente faça a cirurgia, a gente não vai curar ninguém dessa doença. O corpo, ele sempre vai ter uma tendência a buscar o peso que tinha antes, né? Emagrecer não é um processo fisiológico, a gente está contrariando a natureza do nosso corpo. Nós somos preparados para ganhar peso, então sempre quando a gente tenta emagrecer, a gente está contrariando a fisiologia, nós estamos contrariando o processo natural do nosso corpo, ainda mais perdendo 30, 40, 50 quilos, como é o que ocorre numa pessoa que faz a cirurgia bariátrica. Então o corpo, ele sempre tende a buscar o peso que tinha antes. Claro que com a cirurgia é muito mais difícil, né? Mas existe depois da cirurgia, mesmo assim, um reganho fisiológico. Então a pessoa emagrece bastante e depois é natural ganhar um pouquinho de peso, né? Normalmente 10 a 15% de tudo que a pessoa perdeu é normal ela recuperar e aí sim ocorrer o que nós chamamos de estabilização do peso, que é quando tende a ficar com certo equilíbrio.
E a gente não elimina do corpo as células adiposas, elas diminuem de tamanho, mas elas estão sempre ali.
Isso, exatamente. Então, as células de gordura, né, a gente não elimina, ela apenas aumenta ou reduz de volume, né? Mas claro que quando a gente engorda, a gente acaba aumentando o número de células. E isso é que vai ficando mais difícil, né? Porque a gente vai aumentando o número de células, mas quando a gente emagrece, elas não são eliminadas, elas apenas diminuem de volume, né? E o que acontece? As células de gordura produzem uma série de substâncias, né, que acabam entrando num efeito cascata de aumento de peso. Por isso que vai ficando cada vez mais difícil da gente perder peso.
Então, dentro dessa teoria, quem tem obesidade ou excesso de peso na infância vai ter que ter muito mais cuidado durante a vida inteira.
Sim.
Porque aquelas células já se produziram.
Essa é uma excelente pergunta, Ana. Sim. Existem até alguns estudos científicos mostrando que a criança que tem obesidade, claro que ela tende a ter um fator genético muito mais forte, né? E ela tem uma chance de 80% ao longo da vida de desenvolver uma obesidade grave, né? Então, realmente, naquela criança que é mais gordinha, sempre é mais difícil, tem que ter muito mais atenção. Isso a gente tem visto muito, viu? Vem aumentando muito a obesidade infantil. A obesidade, de uma maneira geral, vem aumentando, né? E isso, é claro que não foi a pandemia, ela aumentou, certamente aumentou o número de obesidade, mas ela já vinha num crescente, né? Claro, a pandemia foi um estopim para que aumentasse, as pessoas ficaram mais em casa, comeram mais, se exercitaram menos, então tem justificativas, explicações mais lógicas, né? Mas a obesidade, ela vem crescendo já há muitos anos, ela vem aumentando no mundo inteiro, né? Tanto que a cirurgia bariátrica vem aumentando também, né? Hoje o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo, né? Então a gente tem um número de pessoas com obesidade muito alto no Brasil.
Uhum. Alexandra Lima diz, boa tarde. Por que quem faz bariátrica tem a tendência a ingerir mais álcool?
É, isso é uma questão. Tem alguns estudos científicos mostrando que pode aumentar o risco de alcoolismo após a cirurgia. Isso vem muito dentro daquela linha que a gente falava das questões emocionais, né? Então, é claro que a pessoa que passa a ingerir mais álcool depois da cirurgia provavelmente já tinha uma tendência antes da cirurgia, já tinha uma ingesta mais acentuada antes da cirurgia, né? O que o álcool faz? O álcool ele é mais palatável, ele é fácil de ingerir, né? E ele causa um certo prazer, né? Para algumas pessoas. Então, tudo que é mais fácil depois da cirurgia, as pessoas tendem por esse caminho, né? Por isso que aumenta. Algumas pessoas acabam trocando até a sua compulsão. A pessoa antes tinha um foco muito na comida e acaba tendo que trocar isso por alguma outra coisa, que gera prazer também, né? E o álcool, ele é fácil de ingerir e acaba gerando prazer. Então, por isso que algumas pessoas, é claro que isso também é um dos mitos. Ah, virou alcoólatra porque fez a bariátrica, né? Então, claro que provavelmente essa pessoa já tinha uma tendência antes, né? A cirurgia pode ter sido um estopim para que isso acontecesse, por isso que é importante sempre essa avaliação pré-operatória e esse acompanhamento pós-operatório das questões emocionais, né? E a gente é bem chato em relação ao álcool, a gente evita ao máximo que as pessoas ingiram, mas porque o álcool ele é uma caloria vazia, ele não tem nenhum efeito benéfico no nosso corpo, né? Então a gente sempre recomenda que as pessoas não ingiram bebida alcoólica depois de fazer a cirurgia bariátrica, mais pela questão do resultado da cirurgia, né? Mas tem alguns estudos mostrando que pode haver um aumento discreto do alcoolismo por essa, digamos, troca de prazer. Então, a pessoa acaba substituindo o prazer da comida pelo prazer do álcool. Mas tem tantos outros prazeres, né? Então, a pessoa pode fazer um exercício, pode, enfim, botar sua energia em outras coisas, né, que vão trazer um resultado muito melhor. E isso a gente vê bastante também, né, pessoas que antes da cirurgia não conseguiam fazer coisas que após a cirurgia sua vida se transforma, né?
É que tudo que é falado parece que é mais fácil do que colocar na prática, né? Mas como dar esse primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo, embora tenha essa consciência de que quando adota um novo estilo de vida vai ser para a vida inteira, mas esse primeiro passo também é um desafio importante, né?
Ele é o principal, ele é o principal, né? Então, o primeiro passo, ele é sempre o mais alto, em tudo na vida, né? Sempre quando a gente vai fazer uma coisa nova, isso gera um desconforto, não é fácil, né? É complexo, mas ele tem que ser dado, né? E eu acho que sempre a ideia é essa, sempre contar com o apoio de uma equipe, né? Às vezes a pessoa tenta ir sozinha e não há necessidade, né? Se tu tem uma equipe, tem pessoas especializadas, que estudaram, que entendem isso, eu acho que é muito mais fácil, né? O processo de emagrecimento, ele é complexo, ele não é fácil de ser feito. Então, por isso que é sempre importante contar com o apoio de uma equipe junto, né? Mas, realmente, o primeiro passo começa dando o primeiro passo, não existe mágica, como tudo na vida, né? Quando a gente começa a caminhar lá na infância, a gente cai uns tombos, não é fácil, a gente se bate, a mesma coisa segue na vida, né? Sempre o primeiro passo ele é complexo, né? Mas aí tu contando com o apoio de pessoas boas do teu lado, ele se torna um pouco mais suave.
A Denise Severo diz, atualmente ocorrem situações frequentes de anemia após cirurgia?
Sim, isso pode acontecer, isso é um preço que se paga fazendo a cirurgia, né? Como nós vamos mexer no estômago, no intestino, é claro que isso traz consequências, né? Isso é um ponto bem importante, assim, que foi colocado, né? Que é a questão das vitaminas depois da cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia, ela tem todos os benefícios que a gente conhece, que é fazer com que a pessoa consiga perder peso, melhorar sua saúde, enfim. Mas ele traz uma consequência, que é a pessoa passa a ingerir menos nutrientes depois da cirurgia, e absorver menos nutrientes também. Né? Uhum. Então, o que, que é necessário fazer depois da cirurgia bariátrica? Primeiro, um acompanhamento, a pessoa necessita fazer um acompanhamento para a vida, e também é fundamental suplementar vitaminas. Então, a pessoa tem que passar a utilizar várias vitaminas após a cirurgia para que sua saúde se mantenha em dia. Né? Isso é bem importante. Assim, algumas pessoas acabam fazendo a cirurgia e não cuidando da operação. Né? Então, existem muitos mitos assim, Ana, da cirurgia, que na cirurgia cai cabelo, que a pessoa fica com aspecto envelhecido, que, enfim, cai a pele, que fica com cara de doente, que as unhas caem. Então, são alguns mitos. Aí eu sempre respondo quando uma pessoa me questiona, digo, pô, tu imagina aí o médico propor para o meu paciente um tratamento que ele vai ficar pior, né? Então, não é esse o nosso objetivo, né? O objetivo é melhorar a saúde das pessoas. Mas, para que a saúde se mantenha em dia após a cirurgia, a pessoa tem que utilizar algumas vitaminas depois. E anemia pode acontecer. Né? Existe uma diminuição da entrada de ferro e da absorção de ferro após a cirurgia. E principalmente naquelas mulheres que estão ainda em fase de menstruar, ela acaba perdendo sangue também. Então ingere menos ferro, acaba perdendo mais. E isso pode levar a um quadro de anemia, mas isso é totalmente prevenível. Né? Por isso que a gente acompanha, faz exame, a cada consulta que a pessoa vem, que no primeiro ano é a cada 3 meses, a gente sempre faz uma bateria de exames, a gente investiga as vitaminas, vê quanto que a pessoa tem de ferro, então a gente faz um acompanhamento bem intenso para justamente prevenir isso, né? Mas claro, se a pessoa faz a cirurgia e não acompanha, esse é o preço, a pessoa vai trocar um problema por outro, né? Isso é importante compreender, a cirurgia acaba sendo uma troca, a gente acaba trocando uma situação por outra, né? Só que uma situação a gente controla facilmente, a gente consegue dosar uma vitamina no sangue e consegue repor. Tratar a obesidade é muito mais complexo.
Uhum. E o ferro consegue repor através da alimentação?
Através da alimentação menos, né? Porque a pessoa acaba ingerindo menos, às vezes tem que fazer uma suplementação de ferro, né? Que pode ser até em comprimido, ou às vezes até uma suplementação injetável em algumas situações.
Uhum. A Ângela pergunta, quais os pontos principais para o sucesso da cirurgia? Há riscos do paciente seguir no modelo anterior na alimentação e manter o peso?
Isso, então, para que a pessoa tenha sucesso no tratamento, né? Então, primeiro, acompanhar, seguir um acompanhamento, né, com a equipe, se alimentar de uma forma adequada, fazer boas escolhas, né, comer nos horários corretos, mastigar bem os alimentos, gastar sua energia, né, tem que ter algum momento na semana, 2, 3 vezes por semana, dedicado à atividade física, né, e somado ao acompanhamento com a equipe. Né. Então, esse são, digamos, claro que não existe uma fórmula mágica, mas se a gente pudesse apontar assim, o sucesso do tratamento da cirurgia bariátrica, é essencialmente esse. Então é cuidar da alimentação e praticar atividade física e cuidar das suas vitaminas.
A Denise Severo diz, em situações de pacientes com compulsão alimentar e apesar de realizarem acompanhamento psicológico anterior e posteriormente à cirurgia, pode ocorrer substituição de compulsão?
Pode, isso é uma questão bem discutível, a ciência não soube ainda definir claramente se há uma troca de compulsão ou não, mas parece que sim, tá? Parece que sim, algumas pessoas acabam, até a gente comentou da questão do álcool, né? Então a pessoa acaba trocando o hábito que tinha antes de comer, talvez em grande volume, ou alimentos mais calóricos, pela ingestão do álcool, algumas pessoas acabam gastando mais, comprando mais coisas, depois a cirurgia acaba trocando realmente a compulsão, mas isso não é bem definido, assim, não é algo que a gente vê com tanta clareza na rotina, assim, no dia a dia, se há realmente essa troca de compulsão ou não.
A Ione Russo diz, uma tese é que existe um traço de depressão no obeso mórbido, daí o assessoramento de um tratamento psicológico paralelo. Essa é minha tese que ela está fazendo na PUC.
Isso, legal, exatamente. Então a gente vê assim, o grande mal do século hoje é a depressão e a ansiedade, né? Isso é o que mais afeta as pessoas. Claro que na obesidade a gente não sabe exatamente o que vem antes, né? Se a obesidade é que desencadeia um quadro de depressão ou se a depressão é que desencadeia um quadro de obesidade. Então parece ser tudo meio junto, assim, mas é realmente é uma tese interessante.
Juliana Michel dos Santos. Oi, eu fiz minha bariátrica há 2 meses, já super feliz com o resultado. Grata, doutor Rafael e equipe maravilhosa.
Ó, oh, pacientes aí, que legal, coisa boa, coisa boa.
Doutor Rafael, o senhor tinha falado sobre pele também. Todo mundo que faz a bariátrica, inevitavelmente, depois tem que fazer a cirurgia plástica para reduzir a pele?
Não, não necessariamente, Ana. Assim, isso depende muito de cada pessoa, né? Então, existem vários fatores, questão da idade, né? A questão... enfim, existem uma infinidade de fatores que definem se a pessoa... O peso inicial é um fator importante, né? Então, aquela pessoa que tem 200 quilos, claro que essa pessoa vai emagrecer bastante e vai precisar ajustar, né? Então, a gente não tem como prever antes da cirurgia quem vai precisar fazer algum tratamento complementar depois, né, reparador, enfim, ou estético. Então, isso é muito variável, assim, mas há uma tendência de que seja necessário, né? Um corpo que sofreu com obesidade por muitos anos, é muito difícil ele voltar a ter um aspecto de um corpo magro. Então, alguma sequela é natural que fique, né? Às vezes a mama fica um pouco mais flácida, às vezes o abdômen, os braços, as coxas, são locais onde mais ficam sobras, né? Então, mas isso é muito variável, não tem como a gente estimar, assim, na primeira consulta, quem vai precisar de reparador. E depende muito da pessoa também, né? Às vezes a pessoa tem aquela sobrinha, se olha no espelho, mas aquilo ali não causa nenhum problema, né? Então, a pessoa até tem uma sobrinha, mas não incomoda. Então, depende muito desse grau de incômodo também que as pessoas têm, né?
Tá certo. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, então agradeço muito ao doutor Rafael Ramos, ao Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Doutor Rafael, antes de lhe passar a palavra para o encerramento, eu queria voltar rapidamente àquela questão da balança, que o senhor disse que não é o único ou o melhor parâmetro para medir o emagrecimento. Então, mesmo que assim, as pessoas que querem controlar o peso, não no caso só dos obesos, mas quase todo mundo sempre tem alguns quilos a perder, né?
Sim.
Qual é a melhor forma de controlar? É indo num profissional, fazendo uma avaliação mais ampla, medindo o percentual de gordura? Como é que faz esse controle, assim?
Isso, normalmente assim, Ana. Então, claro, sempre contar com o apoio de um profissional, né? Então, hoje existe um exame que se chama bioimpedanciometria. Ele é como se fosse uma balança, né, aquela balança que a gente se pesa normalmente, só que ele faz um exame, a gente segura numa haste, ele faz passar no nosso corpo uma corrente elétrica que é muito suave, a gente não sente, e ele faz todo um escaneamento do nosso corpo e nos diz assim o quanto a gente tem de gordura, o quanto tem de massa muscular, o quanto tem de líquido, o quanto tem de massa óssea. Então, ele é um exame super completo, né? Então, a gente considera esse exame, tanto que a gente faz no pré-operatório e vai fazendo em alguns momentos após a cirurgia para justamente avaliar a composição, como o corpo vem se transformando depois da cirurgia, né? Então, eu acho que esse é o mais importante, assim, a pessoa que quer emagrecer, o que ela precisa perder? Gordura, né? Então, a gente tem que preservar ou aumentar a massa muscular, fazendo atividade física, intensificando exercício e fazer com que a pessoa reduza a massa de gordura, e esse é o exame que a gente mais utiliza hoje para avaliar justamente essa composição corporal, né? Existem outros exames também, mas esse é o que a gente mais utiliza hoje.
Tá certo. O programa Pré-Saúde é transmitido ao vivo pelos canais da Rádio Prés no Facebook e no YouTube. É só buscar lá Rádio Prés e seguir nossos canais e receber as notificações dos novos programas. Para finalizar, então, doutor Rafael Ramos, deixe um espaço para o senhor mandar uma mensagem final e lhe agradecer mais uma vez o seu tempo.
Legal, Ana. Passou muito rápido a nossa conversa.
Passa rápido.
Né? Passa muito rápido. Ele é um assunto muito bom de conversar. Enfim, tem várias outras coisas que a gente poderia conversar. No fim, a gente acabou não falando sobre a parte de riscos da cirurgia, enfim, mas isso nos oportuniza, talvez, a até voltar ao nosso encontro e falar um pouco mais sobre até outros assuntos envolvendo obesidade e cirurgia bariátrica, né? Então, acho que o recado principal é esse, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, que sofrem com obesidade, entendam que isso não é culpa sua, né? A obesidade é uma doença extremamente complexa e tem maneiras da gente controlar essa doença. Existe solução para a obesidade, né? Não é fácil, a obesidade é uma doença muito difícil de tratar, mas existe solução, né? E é sempre importante, então, contar com profissionais, né, que possam apoiar, enfim, e ajudar nesse tratamento e nesse acompanhamento. Então, não se culpem pelo excesso de peso e também não enlouqueçam de querer perder todo o peso e ficar magrinhos, porque isso não é necessariamente sinal de saúde, né? Então, a gente conversou que perder peso não significa que a pessoa vai se tornar mais saudável. Às vezes, a pessoa perde peso e acaba perdendo músculo, que é uma perda de peso ruim, né? Então, perder peso não é tudo. Às vezes, a pessoa tem que conviver com os quilos a mais, né? Isso faz parte da vida, não precisa enlouquecer. É claro que esses quilos a mais não podem gerar nenhum comprometimento sistêmico, alguma doença, né? Então, basicamente é isso. A obesidade é uma doença, né? Não se culpem por isso. Tem como a gente ajudar a melhorar essa doença. E por isso que é importante contar sempre com o apoio de profissionais, enfim, de equipes especializadas no tratamento de obesidade. Te agradeço muito, Ana, pela honra do convite. Foi um prazer, né, participar do teu programa. E estou à disposição para a gente continuar a nossa conversa, eventualmente, um outro bate-papo aí.
Muito obrigada. Tchau.